feira beirando a casa dos 80 dólares. Na verdade, já vinha, olha, dia após dia, degrau após degrau de alta, já refletindo toda essa situação, essa tensão geopolítica, escalada dessa tensão que culminou com o ataque norte-americano ao Irã neste último final de semana. Petrobras, como eu disse, vai ficar olhando, vai ficar observando. Agora, se esse for um movimento que possa se estabilizar de longo prazo, o preço do barril do petróleo continuar subindo, aumentando inevitavelmente mais à frente, isso vai se refletir aqui dentro. Os preços dos derivados eventualmente poderão ser aumentados pela Petrobras, embora exista uma espécie de colchão de amortecimento dentro da política de preços da estatal brasileira de petróleo e gás, e preço de derivado de petróleo subindo é mais pressão sobre a inflação, e aí a gente olhando um pouco mais à frente fica naquela questão envolvendo a taxa básica de juros. Está todo mundo esperando que agora em mês de março o Copom comece a trajetória de redução da taxa Selic, mas a depender dos efeitos dessa guerra sobre o preço do petróleo, consequentemente dos derivados, mas consequentemente ainda da inflação, isso pode ser postergado, isso pode alongar um pouquinho. Lembrando que nesse último domingo, ou seja, ontem, a Petrobras, já refletindo essa alta que vinha acontecendo antes da deflagração da guerra, aumentou o preço do QAV, o querosene de aviação, que é um combustível utilizado por aeronaves de médio e de grande porte. E não foi um aumento pequeno não, viu, Cine? Desde ontem, nas refinarias da Petrobras, esse QAV está 9,4% mais caro para os distribuidores, ou seja, 31 centavos por litro. Esse é o cenário, essa é a situação de momento, meu caro centenário Evandro Cine.
Chegarei lá, viu? Sabe que um dos meus anos de vida é tentar completar os 100 anos, porque eu gosto muito de viver. E eu tenho muita coisa para enfrentar ainda pela frente. Então, que Deus te ouça, meu amigo Rodrigo Viga.
Então, falta pouco.
Ah lá, ele. Um abraço para você. Até já. Gente, aliás, eu quero contar para vocês o quanto esse conflito no Oriente Médio não mexe apenas com o petróleo, mas também com as bolsas do mundo todo. Por isso, temos o nosso especialista aqui, Alan Gani, que vai dentro para a gente agora. O que está acontecendo, hein, Alan Gani?
Olha só, exatamente, Evandro. Então, as bolsas na Ásia já fecharam por conta, né, do fuso. Operaram em queda. Então, aqui, ó, se a gente olhar a bolsa de Tóquio, super Nossa. Importante, uma queda de 1,70% no dia de hoje. A bolsa de Hansheng, em Hong Kong, também super importante, mercado financeiro gigante lá, queda de 1,83%. E a bolsa da Malásia, né, um país emergente ali da Ásia, 1,02%. Então, isso já é uma sinalização do que vai acontecer com a bolsa aqui no Brasil no dia de hoje. A bolsa europeia ainda não fechou, opera em queda. Os futuros nos Estados Unidos, ou seja, mercado de derivativos de ações nos Estados Unidos, opera em queda também. O ouro opera em alta, petróleo opera numa forte alta de 8%.
Nossa.
Então é o pacote completo, é o receituário completo de mais aversão ao risco. Bolsa para baixo, ativos defensivos para cima e o petróleo para cima.
Agora, e o movimento do dólar, Gani? Como é que funciona esse movimento quando a gente tem um conflito que nem esse? Ele pode subir ou descer? O que vai prevalecer mais em relação à cotação dessa moeda?
Olha só, ótima pergunta que você fez. Por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de petróleo.
Exatamente.
Se sobe o petróleo, então aumenta a nossa receita em dólar. Portanto, aumentaria o fluxo, aumenta a oferta, o dólar cai. Mas, por outro lado também, o dólar, ele não é apenas influenciado pelo fluxo. O fluxo também na cotação. Influenciado pelo efeito da expectativa. Então, o que pode ocorrer? Uma corrida para os títulos de curto prazo nos Estados Unidos, que a gente chama lá de T-bill, seria o equivalente do nosso Tesouro Selic aqui no Brasil. Então, pessoal, correria para esses títulos de curto prazo nos Estados Unidos, aumentando a demanda por dólar. Aí o dólar sobe. Então, a gente não sabe exatamente qual o efeito que vai prevalecer. É o efeito expectativa, dólar subindo, ou é o efeito fluxo, dólar caindo?
Alan Gani, muito obrigado.
Valeu.
E, inclusive, gente, ao longo dessa edição, Alan Gani vai trazer mais também as consequências desse movimento de alta do petróleo, né, meu amigo?
Com certeza.
Valeu, até já. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto também com os nossos comentaristas agora pela manhã aqui nessa segunda edição. Temos o professor de Direito Internacional, Agora sim. Bem-vindo, meu amigo. Agora você está por inteiro. Professor Manuel Furriella, obrigado, viu, por conversar conosco nesse Jornal da Manhã. Toda vez que o conflito estoura, o senhor está à disposição. E me ocorreu aqui sobre os bastidores desse movimento que a Alemanha deve fazer e que também tem o interesse da França de apoiar Estados Unidos e Israel, no momento em que parte da comunidade internacional também condena o ataque a um Estado soberano como o do Irã. E isso teria a ver com a possível dependência maior que um conflito naquela região, com fechamento do Estreito de Hormuz, poderia gerar em relação à Rússia, ou seja, esses países que já dependem de energia da Rússia precisarem ainda mais desse país que também continua num conflito com a Ucrânia? Fala um pouquinho do que está por trás desses interesses de Alemanha e França, professor, no teu ponto de vista.
Bom, existem até outros estados também que podem ser arrastados ao conflito, até mesmo do Oriente Médio. Mas se o Irã persistir nessa sua tentativa de fechamento completo do Estreito de Hormuz, até porque até agora tem sido algo temporário, se isso persistir, se isso continuar, como prejudica os interesses de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, etc., esses estados também se verão compelidos a entrar também no conflito, né? Tem havido bombardeio das bases aéreas americanas nos territórios desses estados, mas por enquanto isso é visto como ataque aos Estados Unidos e não a si próprios. Mas a manutenção, a continuidade desse fechamento pode levar esses estados. Agora, falando dos europeus, aí indo diretamente à sua pergunta, realmente eles têm vários interesses na região, principalmente relacionados com o petróleo, relacionados com sua necessidade na continuidade de ter acesso a esse tipo de recurso natural, que tem sido diminuído pela não presença no mercado internacional da forma relevante como estava, como é o caso da Rússia, né? Então você tem efetivamente essas questões envolvidas. Mas além disso, né, já se sabia que o regime iraniano não trazia grande apreço da comunidade internacional, que é uma irregularidade, uma ilegalidade em termos de direito internacional, essa intervenção americana e israelense sem seguir os tratados internacionais que determinam que esse tipo de ataque são situações. Quando o próprio Estado é atacado e responde, não em relação a Estados Unidos e Israel, e a outra possibilidade é quando há um consenso de organização, mais precisamente uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Isso também não aconteceu. Mas havendo essa regularidade, essa legalidade internacional, o fato que agora que já estão acontecendo os ataques, aliados podem aparecer, principalmente europeus. Os interesses econômicos e também de mudar o regime iraniano ou de penso aos internacionais, aos interesses ocidentais, a um alinhamento, a um encerramento também do programa nuclear que coloca em risco toda a região, ou seja, não somente a questão do petróleo, né, mas também o encerramento da evolução do programa não pacífico iraniano, né, tudo isso faz com que haja uma convergência de interesses europeus. Então, sim, eles poderão fazer parte desta aliança contra o governo iraniano, não por conta da ilegalidade, como eu mencionei, mas por conta do momento. Já que as operações estão acontecendo, estão sendo levadas a cabo pela potência americana e também pela potência regional israelense, ingressar, entrar junto e tentar mudar a geopolítica da região, levá-la aos interesses europeus, até mesmo porque a Europa está combalida, pressionada pela Rússia e pela ascensão da China.
Ô Lucas Merreiro, dentro disso que o professor Manuel Furriella acabou de trazer, a gente vê mais uma vez Donald Trump conseguindo escalar mudanças na geopolítica global como a gente conhecia há décadas. Há poucas semanas a gente via justamente a União Europeia e os Estados Unidos em embates em torno de um acordo comercial e agora vemos, de certa forma, eles unidos em torno desse assunto que é o conflito no Oriente Médio. Bom dia, bem-vindo.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Um bom dia muito especial para o Evandro, que é aniversário dele, né? Então, obrigado. Desejo um feliz aniversário. E, claro, um bom dia especial também para todos que nos acompanham aqui. Sempre um prazer estar com vocês nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, o Trump, mais uma vez, se mostra como um presidente americano disposto a entrar para a história. A gente sabe que a ordem global está mudando, a dinâmica entre os países está se alterando, a posição da União Europeia, por exemplo, já não é mais a mesma de 30 anos atrás, 20 anos atrás, a posição da China já não é mais a mesma, da Rússia já não é mais a mesma, tudo está mudando, as questões no Oriente Médio mudaram, e o Trump está fazendo questão de dar um jeito de manter a hegemonia americana atravessando esse novo período, e está conseguindo fazer isso com um certo sucesso. Ele está aproveitando esse mandato, o segundo mandato dele de presidente dos Estados Unidos, para resolver várias questões internacionais, vários inimigos que os americanos têm ao redor do mundo, né? E não apenas inimigos, mas até mesmo algumas questões que os Estados Unidos já queriam resolver há muitas décadas, como pegar a Groenlândia para eles, de certa forma, né? Uma coisa que o Trump vem falando muito. Então, já resolveu a questão na Venezuela, aparentemente, quer resolver a questão no Irã, já sinalizou que quer resolver a questão em Cuba também, né? Quer acabar com o regime cubano, acabou com o regime na Síria. Então, realmente, os Estados Unidos estão se posicionando, mais uma vez, de uma forma hegemônica perante a comunidade internacional, impondo a sua vontade, curiosamente, num período em que a opinião da União Europeia vem diminuindo cada vez mais de relevância, né? A gente vai vendo aí que certos países, Rússia, Estados Unidos, China, vêm tomando decisões sem ter o aval da União Europeia, coisa que, até anos atrás, era inimaginável, né? Todo mundo achava que, para você realizar algum grande ato perante a comunidade internacional, você dependeria do aval da União Europeia. E foi assim por um tempo, só que agora já não é mais bem assim. E veja só, um último ponto que eu acho interessante é que o Irã era considerado, e é de fato, uma força muito grande, né? Uma capacidade bélica gigantesca que produz bastante tecnologia. E é de fato, só que esse ataque certeiro mostra como os Estados Unidos ainda está muito superior aos seus adversários. Não pode ser comparado nas questões bélicas com absolutamente nenhuma outra nação.
Questões de inteligência. Também receber uma operação que consegue eliminar a principal liderança de décadas do Irã e boa parte da alta cúpula, há um trabalho de bastidor extremamente relevante que coloca os Estados Unidos em superioridade também sobre os movimentos que ele coordena das autoridades nas regiões às quais ele tem interesse. Eu quero saber de você, Henrique Kriegner, o quanto isso também, no teu ponto de vista, traz uma divisão ainda maior no mundo com países que agora se aliam aos Estados Unidos e deixam algumas tensões de lado por conta desse ataque que os Estados Unidos conduzem com Israel ao Irã, e uma outra parte como China e Rússia que se colocam cada vez mais críticos aos Estados Unidos por conta desses mesmos ataques.
Exato, Evandro, eu concordo, eu acredito que nós estamos vendo aí a disputa, né, dessa hegemonia, justamente posicionando os atores, exigindo esse posicionamento, né? Bom dia para você, bom dia para a Bia, todos que nos acompanham, feliz aniversário também, aproveito para desejar aqui, Evandro, e justamente a gente tem essa declaração de posicionamento acontecendo diante desses conflitos. Como o Lucas trouxe aqui, nós estamos vendo aí uma escalada no posicionamento norte-americano, através do Donald Trump, de dizer, olha, eu cheguei aqui para colocar ordem nesse cenário que estava bastante desorganizado. Só nesse ano, nós tivemos já em janeiro a captura de Nicolás Maduro. No mês de fevereiro, nós tivemos aí, né, a morte do líder, de um dos principais líderes do cartel mexicano, que foi uma operação de inteligência norte-americana, e agora os ataques ao Irã com a morte do Ayatollah e também do ex-presidente Ahmadinejad. Então, nós temos uma sequência de fatos que mostram aí para nós a intenção Então, isso deve escalar, viu, Evandro? Isso aí não vai parar por aqui, não. Com certeza existem outros aí nessa lista que pelos próximos meses já devem ter algum tipo de medida. Seja uma sanção econômica, agora com essa taxa global, né, que os Estados Unidos precisam fazer, seja com uma movimentação política ou mesmo com ataques. Esse ano promete muitas emoções aí e salve-se quem puder.
Olha, nós já vamos retomar a discussão e análise em torno desse assunto do conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã. Antes, vamos voltar com o noticiário nacional. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, retoma hoje o julgamento ainda nas eleições deste ano. Quem conta os detalhes é principalmente porque a Regunet no processo eleitoral vai entrar em discussão, deve ser o que pode render. Matos, bom dia, seja bem-vindo, uma ótima segunda para você.
Para você também, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Tempo frio aqui em São Paulo, manhã de segunda-feira, na casa de 15 graus, não vai subir muito a temperatura, na casa de 25 hoje, esta é a previsão. E é claro que o tempo vai passando, já estamos em março, né? Lembrando que o primeiro turno previsto para 4 de outubro, se houver necessidade de um segundo turno, 25 de outubro, portanto, o primeiro e o último domingo do mês de outubro. Então, são as datas reservadas aí para o período eleitoral. Como você colocou, o Tribunal Superior Eleitoral, que terá Cássio Nunes Marques como presidente das eleições, portanto, em 2026, pelo TSE, eles estão analisando nenhuma mudança substancial em relação ao processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, esse ponto que você colocou, Bia, é inteligência artificial e internet. Esses temas têm sido recorrentes aí com preocupações nas eleições, punições que podem ser colocadas para os candidatos. Então o TSE está fazendo um pente fino nessas colocações, lembrando que estão aptos a votar, então, até os jovens que tiverem 16 anos, até o dia 4 de outubro, portanto, eles podem tirar o seu primeiro título e votar. São obrigados a votar 18 anos a 70 anos, depois o voto passa a ser facultativo. São Paulo, né, nós temos aqui pelo TSE 155 milhões de brasileiros aptos a votar. São Paulo é o maior colégio eleitoral, 21,5 milhões de votos, depois Minas Gerais. Então sabemos aí de toda a importância e agora fica esse detalhamento. Na semana passada nós tivemos normas aí em relação ao transporte, o fundo eleitoral, lembrando que nós tivemos uma aprovação no Congresso na casa de 5 bilhões de reais, dinheiro público então nas eleições, nós teremos aí na casa de 5 bilhões de reais e agora então essas normas estão sendo colocadas, mas nenhuma mudança substancial, portanto, na regra da votação. O voto em trânsito para presidente será permitido mais uma vez, mas de qualquer forma nós vamos acompanhar. E esse detalhe, né, a questão das punições e o que mais chama atenção, internet e também o uso da inteligência artificial. Todas essas medidas precisam ser aprovadas até março para valerem, portanto, lá no mês de outubro para o primeiro turno. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Retorno agora aos nossos estúdios.
Valeu, Marcelo Matos. E cerca de 20 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista para uma manifestação contra o presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal neste fim de semana. Protesto chamado de Acorda Brasil foi promovido por líderes da direita. Também pedia anistia aos condenados dos atos do 8 de janeiro. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, falou sobre esse apoio ao projeto de governo que ele defende. Vamos acompanhar.
Bom, estou muito emocionado até de estar com tanta gente aqui na Paulista. Mais uma vez o povo mostrando como é que acredita nesse Brasil. Muita gente aqui gostaria que estivesse no meu lugar, Jair Messias Bolsonaro, eu também. Mas as circunstâncias levaram a eu ser colocado como pré-candidato. Eu tenho certeza que eu vou honrar muito, não apenas o meu pai, mas a confiança de todo mundo, para oferecer ao Brasil um projeto de país, junto com pessoas muito qualificadas, experientes, e que têm o mesmo sentimento que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então hoje é mais um ato de protesto, um grito de indignação com essa crise moral que o Brasil está atravessando, com tanto desmando, tanta roubalheira, tanto autoritarismo, tanta perseguição. Então a gente tem a grande responsabilidade aqui hoje, eu espero corresponder às expectativas.
Lucas Merreiro, os movimentos eleitorais já começaram e eu quero perguntar se você concorda que Flávio Bolsonaro tenha um projeto de governo.
Ah, você entrou exatamente onde eu já estava planejando começar aqui, Evandro. Perfeito. Eu quero saber exatamente qual é esse plano de governo do Flávio Bolsonaro, porque até agora ele não apresentou nenhuma proposta concreta, não apresentou nenhuma ideia de solução de problemas do Brasil. Muito pelo contrário, né? Várias das ideias do Flávio Bolsonaro são justamente copiar coisas que são feitas, vejam só, pelo governo petista. A gente comentou aqui umas duas semanas atrás, se não me engano, que o Flávio, ele pretende, por exemplo, aumentar os benefícios sociais concedidos pelo governo. Exatamente a mesma proposta do Lula. Uns dois, três dias atrás, o Flávio Bolsonaro chegou a comentar que queria imitar as medidas que o Trump tem tomado nos Estados Unidos. Ele estava se referindo à questão tarifária. O que o Trump diz nos Estados Unidos? Aumento tarifas aqui para proteger a indústria nacional. Ora, não é exatamente o que o Fernando Haddad diz estar fazendo no Brasil? É claro, a diferença é que os Estados Unidos têm uma indústria nacional para proteger. O Brasil não. E aí a ideia do Flávio é fazer, pasmem, exatamente o que o Haddad já está fazendo. Esse é o projeto de Brasil que ele está lá para defender. A gente sabe que essa manifestação não foi para um projeto de Brasil e também não foi uma manifestação, na prática, contra ministros do STF, a favor de impeachment de ministros do STF. O Flávio Bolsonaro não falou uma palavra sequer sobre impeachment de Dias Toffoli. Aliás, acho que ele nem mencionou o nome do Dias Toffoli. A gente sabe muito bem por quê. A gente sabe que enquanto Jair Bolsonaro era presidente da República, Dias Toffoli foi o ministro responsável por anular as várias provas que o COAF tinha colhido no nome do Flávio Bolsonaro. A gente sabe também que mesmo o Gilmar Mendes tendo suspendido o bloqueio, né? Ou melhor, não o bloqueio, mas a quebra de sigilo da empresa ligada ao Dias Toffoli na semana passada, não se falou nada sobre Gilmar Mendes. E por quê? Gilmar Mendes, lembrando, foi a pessoa que suspendeu as investigações contra o candidato Flávio Bolsonaro no passado. A gente sabe que o Jair Bolsonaro, inclusive, defendeu, apoiou a candidatura do irmão do Gilmar Mendes para uma prefeitura no Mato Grosso. Então, não foi uma manifestação a favor de impeachment de ministros, a favor de um projeto de Brasil, não. Foi mais uma manifestação em que a família Bolsonaro sequestra pautas importantes para a sociedade brasileira com a única intenção de se beneficiar politicamente e eleitoralmente.
Olha, o presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, disse que mais confiante numa vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições para presidente. Ele também participou desse ato e agora a gente vai acompanhar a fala dele.
Impressionante. Bolsonaro, a força do Bolsonaro. Tem o nome do Bolsonaro pronto. O povo prestigia. É um homem querido, amado. E nós estamos juntos e vamos mudar esse país quando vencemos as eleições.
O Flávio vai conversar ainda com cada candidato para tentar sair sozinho?
Lógico, lógico. Para ver se nós unimos a direita. Estamos à eleição, se Deus quiser, no primeiro turno.
Satisfeito com as últimas pesquisas? Se é assim?
Acho que vai. Ele está cada dia que passa melhorando mais. É equilibrado. Então ele tem tudo para crescer muito ainda.
Olha, difícil a gente ver resultados liquidados em primeiro turno, né? Como aposta aí Valdemar da Costa Neto, Lucas Merreiro. Você trouxe nesse recorte anterior que a manifestação não apresentou nenhum projeto de governo, apenas apropriação de pautas e não necessariamente entrou na ferida relacionada ao impeachment de ministros do STF. Nós sabemos que assim como as pesquisas eleitorais servem para os partidos como mecanismo de avaliação sobre os nomes, aquele tubo de ensaio que a gente sempre costuma falar, essas manifestações em período pré-eleitoral também vêm com esse mesmo tom de fazer análise, avaliar o quanto o nome do candidato cola e entre quais eleitores, mais uma vez a turma que vestiu lá o verde e amarelo. Bom dia.
Bom dia, Bia. É, realmente essa é a grande preocupação do Valdemar da Costa Neto, né? Aumentar o eleitorado do PL. Teve manifestação, inclusive, no ano passado, em que o Valdemar da Costa Neto, ele estava lá no palanque comemorando que graças a vocês, ele dizia, né? Graças a vocês que estão ali eleitores, o PL é o maior partido do Brasil. Veja, essa é a grande preocupação dele, aumentar o tamanho do partido, não porque, de novo, ele tem um projeto que ele quer implementar. A gente sabe que o Valdemar Eduardo Costa Neto sequer é uma pessoa de direita. Não estou dizendo aqui que ele é de esquerda, estou dizendo que ele não tem ideologia nenhuma. E eu fico muito triste, Bia, vendo que hoje as manifestações dessa suposta direita, ou dessa direita bolsonarista, melhor dizendo, abarcam uma pessoa como Valdemar da Costa Neto, que foi elogiado pelo deputado estadual Tomé Abduch, vejam só, como um homem corajoso. Ora, um homem corajoso... passado, condenado por corrupção, envolvido no Mensalão, no esquema do Mensalão. Vejam que patriota de direita, né? Na hora de esquemas de corrupção com o PT, ele tava lá junto. E hoje ele é abraçado por essa direita que até pouco tempo atrás, essas pessoas diziam não ter nenhum político de estimação, diziam não defender bandidos, né? Na semana passada a gente comentou também sobre uma pesquisa que dizia que a grande preocupação do brasileiro é a corrupção. Mas infelizmente a gente não vê essas pessoas que se preocupam muito com a corrupção presente nessa manifestação. Afinal, se preocupam, não estariam num palanque junto a Valdemar da Costa Neto por razões meramente eleitoreiras.
Roberto Mota está conosco também. Bom dia, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. E eu quero perguntar para você, porque Lucas Merreiro diz que Flávio Bolsonaro e o PL ainda não apresentaram um projeto de governo que seja crível ou que possa trazer algum tipo de elucidação nesse caso. E você, o que pensa sobre as maneiras como Flávio Bolsonaro tem conduzido essa pré-candidatura e os projetos que ele diz ter para o país? Bom dia.
Bom dia, Cine. Bom dia, Bia. Bom dia, Lucas. Bom dia, nossa querida audiência. Eu acho que Flávio está fazendo uma campanha espetacular, porque ele está endereçando aquele que é o ponto mais crítico. Ele está se mostrando uma pessoa equilibrada, moderada, disposta a conversar, fugindo de radicalismos, e isso num momento da vida política em que praticamente... tudo no Brasil está radicalizado. É lógico, tem pessoas que não gostam dessa postura. Tem gente que acha que Flávio deveria ser mais duro, mais enfático. Outras pessoas fazem essa reclamação, mas Flávio não está apresentando um projeto para o país. No meu ver, é claro que Flávio está apresentando um projeto para o país. O projeto dele é claríssimo, é tirar o PT do poder e mudar a direção da economia e da política. Eu duvido que o eleitor, neste momento, esteja interessado em um documento com 50 páginas, falando das reformas, dos detalhes da condução da política monetária. Ninguém quer saber disso. O Brasil é dividido. Uma parte acha que ficar mais 100 anos, outra parte acha que ele deveria ter saído ontem. E é nesse cenário que Flávio Bolsonaro está dando a sua mensagem de forma muito clara.
Valeu, Roberto Mota. Até mais. Agora 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7 e 47 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Mês do consumidor nas Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê?
Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil.
100 tem.
A solução completa.
Mês do consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bem...
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse...
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Tempo Real. Opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Repita.
7h50 da manhã. Ainda nessa edição a gente vai conversar mais com o nosso Eliseu Caetano.
A guerra no Irã causou o cancelamento de milhares de voos pelo mundo. Diogo Paulo em Guarulhos e traz todas as informações. A situação por aí é normalizada, David, Diogo, para os passageiros que têm como destino algum país que fica próximo àquela região, ou o espaço aéreo continua fechado e afetando voos que saem também aqui de São Paulo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, o espaço aéreo continua fechado. Os passageiros estão sendo acomodados em hotéis, outros em outros voos aí previstos para os próximos dias. Eu falo exatamente aqui do saguão do Terminal 3, de onde saem os voos internacionais daqui do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cubica, Guarulhos. Estou bem aqui mesmo na entrada, né, de embarque dos passageiros que seguem aí para outros cantos, outras partes do mundo. Só hoje foram cancelados 12 voos das companhias aéreas Emirates e Qatar. Essas são as duas que mais fazem, né, o transporte de passageiros daqui do Brasil, especialmente do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Só para a gente ter ideia, foram 6 voos cancelados para chegadas e 6 voos cancelados para partidas. Ou seja, os que estavam previstos para chegarem aqui no aeroporto não estão conseguindo, né, pousar. Vamos destacar que já somam, desde o início desse conflito no Irã, 24 voos dessas duas companhias aéreas. Só no fim de semana também foram 12 voos cancelados, 8 deles desse domingo. Vamos só destacar aqui que desses voos cancelados, muitos passageiros tiveram transtornos na manhã desse domingo aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inclusive, a gente acompanhou mais todos eles rodados aí em hotéis. Vamos destacar aqui também que 2 voos que saíram no sábado internacional retornar, porque não conseguiram chegar a seu destino ali no Oriente Médio, porque o espaço aéreo já estava fechado. Assim aconteceu também com um voo que saiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Precisou retornar para ali o Galeão, porque não conseguiu pousar lá no Oriente Médio. O que que essas companhias aéreas orientam aos passageiros? Que sempre confiram ali os status do voo antes de vir aqui para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lembrando que o passageiro tem essa opção de mudar aí para uma nova data, né, uma remarcação de voo, e também pode pedir, fazer a solicitação do reembolso total da tarifa. Nós vamos ler aqui a nota, eu vou ler a nota aqui das companhias aéreas, Emirates informou por meio de nota que todas as operações elas estão suspensas, ao menos até a tarde de hoje, até as 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. A empresa orienta os clientes sobre o que fazer com a suspensão, também diz que tem a opção de remarcar a passagem, né, em até 20 dias da data original. Já a Qatar informou em nota que vai retomar as operações em que autoridades da aviação civil Qatar anunciar a reabertura do espaço aéreo. A gente vai estar aqui acompanhando no aeroporto de Guarulhos toda essa movimentação, o que pode acontecer com os próximos voos e sobre a possível, né, a possibilidade, a previsão de desembarque no Oriente Médio desses passageiros. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David e Diogo. Eu quero falar um pouquinho também novamente sobre a consequência para a produção e também o preço do petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, concordou em aumentar a produção por conta da situação envolvendo o Irã. Fala nesse equilíbrio e se a OPEP é capaz de ocupar um espaço tão relevante que tem o Irã hoje na produção dessa commodity, hein, Alangani?
Olha só, a OPEP é bastante relevante, até porque tem como a Saudita,
que
né,
é uma
reserva, maior produtora de petróleo, e uma capacidade ociosa, né? Então, seria um aumento de 206 mil barris de petróleo por dia. Agora, não é suficiente esse aumento da produção por países da OPEP, principalmente a Arábia Saudita e Emirados Árabes, para conter a alta do preço do petróleo, caso haja um fechamento do Estreito de Hormuz. Porque daí a gente não está falando só da produção. A gente está falando da distribuição, dado que mais ou menos 20, 25% do petróleo do mundo passa por lá. E a ironia disso tudo é que quem sai beneficiada com isso é a Rússia, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo, e só que o petróleo dela não passa pelo Estreito de Hormuz. Então veja, né, como toda essa questão do petróleo vai tendo um impacto geopolítico, Evandro. Agora, de qualquer maneira, se o preço do petróleo subir bastante, né, agora próximo de 80 dólares, chegar ali próximo de 100 dólares, aí isso significa um aumento do preço das mercadorias no mundo, né? O petróleo, como ele está presente em vários processos produtivos, desde a distribuição até como a matéria-prima, o plástico, por exemplo, acaba trazendo um efeito inflacionário temporário.
Agora, é interessante, Alangani, a gente estava mostrando há pouco a pesquisa que mostra que boa parte dos norte-americanos não aprova essa ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã por conta de todas essas consequências. Os Estados Unidos têm uma semana decisiva pela frente, Alangani?
Tem, com certeza. Eu diria que nos próximos 15 dias. Por que que eu falo isso? De acordo com o que saiu no Financial Times, baseado no Serviço de Informação de Israel, de Inteligência de Israel, os Estados Unidos eles teriam um estoque de armamentos, de mísseis, para 2 semanas. Ou seja, se o regime... A situação está normalizada, né? Se cair o regime dos ayatolás, entrar uma liderança interna. Se não cair em 2 semanas, o Trump vai ter um dilema. Qual vai ser esse dilema? Ou ele vai falar, opa, perdi, aí ele vai ficar muito ruim isso, né? Inclusive, vai, nas midterms, ele vai ter consequências. Ou ele vai ter que dobrar a aposta. Dobrar a aposta significa uma incursão terrestre, boots on the ground. Só que uma incursão terrestre é muito custosa. Como Exato. É que você vai justificar isso para a população norte-americana? Olha, a gente está cheio de problema aqui e agora a gente vai fazer uma incursão terrestre que gasta, não é nem bilhões, trilhões de dólares, vide Iraque, vide Afeganistão. Então, que os Estados Unidos começam também a ter um pouquinho mais de dificuldade de financiar a sua dívida. O déficit fiscal está muito nos Estados Unidos. A China tem diminuído as posições de compra de títulos norte-americanos, inclusive tem falado para não comprar, aumentado as suas reservas em ouro. E o Japão, que é um grande comprador das dívidas norte-americanas, está numa crise econômica, com dificuldade de comprar esses títulos. Então, se for para essa solução de incursão terrestre, também do ponto de vista econômico vai ser bastante complicado. Por isso que esses 15 dias para Donald Trump serão cruciais.
O Roberto Mota está conosco também. Eu quero saber de ti, Roberto Mota, como é que você avalia o político para Donald Trump diante dessa tentativa ou desse ataque agora contra o Irã, aliado de Israel, inclusive ao lado de Israel.
O fio político para Trump é permanente. Trump enfrenta uma situação complicada, tem uma eleição chegando aí em outubro, então não tem nenhum esperando. Mas ele mostrou uma grande ousadia nessa operação que foi realizada. Tem muita gente que diz que essa operação de agora é um complemento daquela outra que foi realizada no ano passado, quando as instalações nucleares do Irã foram neutralizadas. Essa operação do sábado teria agora neutralizado a capacidade de lançamento de mísseis do Irã, ou pelo menos diminuído essa capacidade em muito. Essa operação começou com a eliminação do líder supremo do Irã e de mais outros líderes que estavam reunidos com ele. Tem muitos analistas que dizem que essa operação foi antecipada por causa dessa oportunidade. Parece que Donald Trump está de olho agora na oportunidade de mudança de regime. É uma operação de alto risco. Se ela der errado, o custo político para Donald Trump vai ser alto. Mas pensem no que vai acontecer se ela der certo. Se essa troca de regime acontecer e o Oriente Médio, em vez de ter um país cheio de petróleo e de armas liderado por fanáticos, tiver uma nação que caminhe para a democracia. E na economia mundial.
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 da manhã desta segunda-feira, 2 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando agora na nossa segunda edição aqui. Com o cardápio especial do aniversário do Evandro Silva.
Exatamente, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que é o meu preferido. Bom dia para você. Que bom poder bater esse papo contigo logo cedo, te preparar para essa semana especial que está só começando.
Exatamente, já com informação, Donald Trump diz que o assassinato de Ali Khamenei foi comemorado pelo mundo e afirma ter cumprido a promessa de ajudar iranianos e reitera que cabe ao povo recuperar o país.
Bombeiros ainda procuram o último desaparecido das tempestades em Ubá, na zona da Mata Mineira, e confirmam um total de 72 mortos na tragédia, com o encontro da última vítima de Juiz de Fora, um menino de apenas 9 anos de idade.
Nós temos também os destaques ao vivo aqui de São Paulo com David Diogo, que está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por conta desse conflito no Oriente Médio, tem voos afetados por aqui, né, David?
Já somam 12 voos cancelados somente nesta segunda-feira. Desde sábado já são 24 voos cancelados, Beatriz.
A gente tem também o André Anelli, que vai mostrar pra gente a maneira como as autoridades brasileiras se manifestam sobre esse conflito no Oriente Médio, né, André Anelli? Destaca aí.
É isso mesmo, Evandro Cine. O presidente da Comissão de Relações do Senado, Nelsinho Tradi, defende uma saída diplomática para o conflito entre o Irã e os Estados Unidos e Israel.
O total nesta segunda-feira no Noticiário Internacional com o nosso correspondente Luca Bassani, que está acompanhando todos os detalhes desde o início desse conflito. Luca, qual que é o destaque da atualização de momento?
Pois é, Israel e Estados Unidos conduzem operações ainda por todo o Irã e Israel, especialmente dentro do Líbano, após o Hezbollah adentrar esse conflito que se espalha por todo o Oriente Médio. Voltaremos em breve com novas informações.
E a gente tem também mais informações sobre os próximos passos de Dosso. Ele, aliás, já vai trazer a informação completa, né, Eliseu?
Exatamente, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bia, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Donald Trump afirmou em um vídeo postado nas redes sociais que os Estados Unidos vão buscar vingar a morte dos militares americanos mortos pelo Irã. E alertas seguem uma probabilidade alta por aqui, viu? Em um vídeo postado nas suas redes, no final da noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos prometeu que o país vai vingar a morte de militares norte-americanos que morreram no conflito com o Irã. E ainda também admitiu a possibilidade de mais baixas. Disse que mais mortes, infelizmente, são esperadas antes do fim da operação militar que se encontra em andamento. Embora a transcrição completa desse vídeo seja bem curta, vários trechos essenciais de entender melhor essa situação envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Trump afirmou que os Estados Unidos vão sim procurar vingar esses norte-americanos que foram mortos no conflito, e esse trecho obviamente se refere diretamente ao caso, à morte de 3 militares americanos, que foi confirmada pelo Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. Sobre continuar os ataques, Trump ainda declarou que as operações continuarão até que todos os objetivos dos americanos sejam alcançados. Isso implica que o esforço não será interrompido imediatamente, mesmo diante das baixas. Sobre mais vítimas, Donald Trump reconheceu que, explicitamente, inclusive, que ainda é muito cedo para se falar em mais vítimas, mas que deve ser uma casualidade, que será, abre aspas, muito provável, fecha aspas, que mais soldados possam morrer na ofensiva antes de que as metas sejam cumpridas. Essas falas, segundo os analistas políticos, deixaram claro o tom mais duro do presidente americano: vingança e também continuidade operacional, mesmo diante do risco crescente de mortes de mais militares americanos. A gente vai seguir daqui acompanhando as notícias importante ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. A gente continua nesse assunto, porque depois do ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, Nelsinho Tradi, defendeu que os países adotem uma saída diplomática do conflito. André Anelli, essa fala, esse pronunciamento do líder lá no Senado, ela vem ao encontro também, mais ou menos, da forma como o governo federal se manifestou, ou são posicionamentos diferentes nesse momento?
São convergentes, Tres Frenner. Muito bom dia mais uma vez a você e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Tradi, disse que vê com preocupação essa escalada da violência no Oriente Médio, agora envolvendo Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro, com esses ataques no último sábado, conforme a Jovem Pan já noticiou amplamente, e que esses ataques podem ter pelo menos duas consequências graves. A primeira é do ponto de vista humanitário, uma vez que o Irã tem potencial para fabricar armas de destruição em massa, armas nucleares, e isso poderia agravar ainda mais a crise com os Estados Unidos e também com Israel, provocando então ataques não apenas ao país governado por Donald Trump, mas também a regiões aliadas, como já aconteceu ali na própria região do Oriente Médio. E também uma outra consequência, de acordo com o senador, seria no campo econômico, uma vez que o Irã é um dos principais produtores de petróleo no mundo e o petróleo ainda é o combustível principal usado justamente então no transporte, no frete em grande parte do planeta, e isso poderia encarecer os produtos em cadeia, ou seja, encarecendo o frete, encarece tudo aquilo que é transportado e que necessita de frete para chegar até o consumidor ou para chegar de distribuição. Então, são essas duas as preocupações do senador Nelsinho Tradi, dizendo que tem a Comissão de Relações Exteriores do Senado um posicionamento convergente com o Ministério das Relações Exteriores, com o Palácio do Itamaraty, que no próprio sábado emitiu uma nota dizendo que todas as divergências entre os países devem ser resolvidas no campo diplomático e sem qualquer tipo de guerra. O Palácio do Itamaraty também conclamou que as partes acabassem adotando um chamado cessar-fogo, ou seja, o encerramento de qualquer tipo de animosidade na região. A gente segue acompanhando, porque como a gente disse agora há pouco mais cedo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, existe a expectativa de que o presidente Lula converse com lideranças, principalmente da Embaixada do Irã aqui no Brasil, no sentido de se colocar como interlocutor desses conflitos que envolvem o país no Oriente Médio. Beatriz, Evandro.
Obrigada, Nelly, pelas informações. A gente vai aprofundar a discussão sobre esse assunto, sob a ótica agora do governo brasileiro, das autoridades brasileiras, com Asmerreiro e também Roberto Mota. Mota, na sua avaliação, existe nesse momento uma saída diplomática para um conflito dessa dimensão? E ainda, nós sabemos, né, do potencial econômico que o Brasil representa a nível global, mas em termos políticos, como um intermediador, né, nesse conflito, tem realmente voz para isso?
Nenhuma. A posição do Brasil nessa situação toda é de vergonha completa. Tem circulado pelo mundo uma fotografia do vice-presidente brasileiro participando de uma cerimônia lá no Irã, ao lado de vários líderes, muitos dos quais não estão entre nós. Coisas mais repugnantes da política atual é o apoio da esquerda, inclusive da brasileira, ao regime iraniano. O governo brasileiro é um governo esquerdista que compartilha da ideologia progressista, é aquela que se diz identitária, feminista, anti-imperialista, decolonial, mas eles apoiam o Império do Mal, liderado por fanáticos religiosos. Todos eles homens de meia idade. Esse é o regime do Irã, que massacrou 30 mil manifestantes só na última manifestação. Essa é uma estimativa baixa. É provável que esse número seja muito maior. Então é inacreditável que o governo brasileiro ainda ache que pode aparecer nessa conversa. Quanto à saída diplomática, Bia, existe sim. Donald Trump já colocou na mesa. Basta a liderança do Irã pegar o poder e ir para o exílio em algum país da escolha deles e tudo fica bem.
Ô, Lucas Merreiro, você entende que o Brasil tem influência diplomática importante para, de alguma maneira, passar algum recado relevante para aquela região nesse momento de tensão?
Nenhuma, Evandro. Eu já comentei aqui várias vezes que nenhum país espera o aval do Brasil para tomar uma decisão, para se pôr em conflito. A opinião do Brasil enquanto Estado, lamentavelmente, não é levada em consideração. E não é levada em consideração muito porque o Brasil se comporta dessa forma ridícula. A gente sempre entra, parece, né, que a gente sempre entra para a história se aliando ao lado ruim, né? O Lula não pode ver um ditador que ele abraça, que ele traz para o Brasil. Lembrando, né, em 2009, o Lula trouxe o Mahmoud Ahmadinejad, que foi morto agora nessa operação dos Estados Unidos, né, um presidente lá do Irã. O Lula trouxe ele para o Brasil em 2009. O Lula se encontrou com o Khamenei no Irã em 2010, se não me engano. Quer dizer, o Lula entra sempre para a história aliado a ditadores sanguinários que, como o Mota bem colocou aqui, oprimem a própria população. É realmente lamentável e ainda tenta se colocar como uma pessoa que vai colocar os dois lados para conversar e esses dois lados vão ouvir a opinião do Lula, né, e vão acatar as sugestões dele. Olha, é muita prepotência, né?
Agora, 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Pan.
Tradis Voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os marinhos. Acesse www.costabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a guerra dita o clima nos mercados. Até que é o Irã que matou o líder supremo iraniano Ayatollah. Agora que as bolsas estão caindo 1,30%, lá na Europa 1,80% mais ou menos de média. O EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York e já está operando agora, está caindo menos as petrolíferas. Essas sobem com o salto do petróleo, que abriu com 13% de alta na bolsa de Chicago hoje, agora está com pouco mais do que 7% de alta. O Brent está 38 dólares. O ADR da Petrobras, que negocia em Nova York e já está operando no pré-mercado, está saltando. A Petrobras está saltando mais do que 4% agora na Bolsa dos Estados Unidos. A grande preocupação do mercado é o Estreito de Hormuz, por onde escoa 20% do petróleo do mundo, 17 milhões de barris por dia. É onde o Iraque escoa petróleo, a Arábia Saudita escoa parte do petróleo, o Qatar escoa petróleo, né? O Kuwait escoa petróleo, digo, os Emirados dos árabes com petróleo. Parece que fecharam, mas o Irã insiste que não, mas eles mentem sem parar. O JP Morgan alertou que se o Irã mantiver o Estreito de Hormuz fechado por mais de 3 semanas, o petróleo pode saltar para 120 dólares e se o petróleo dispara, pressiona a inflação global e pode limitar os bancos centrais em cortarem os juros. O Trump já avisou que o conflito que ele está chamando de fúria épica pode durar mais 4 semanas até que todos os objetivos sejam alcançados. Por isso, a grande preocupação. Bom, metade dos voos globais para o Oriente Médio já foram cancelados. O Irã acabou de atingir uma refinaria da Saudi Aramco, aquela maior refinaria do mundo. O ouro está subindo mais 5.400 dólares a onça. O negócio está duro. O índice do dólar, o DXY, está subindo 0,6%, quase 0,7% agora. Quem está calmo é o Bitcoin. Está 66 mil dólares. O minério de ferro subiu também, quase 1% essa madrugada, 0,9%. Tá bom? Na agenda do dia vai sair PMI Industrial nos Estados Unidos. Sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
O Jornal da Manhã volta a repercutir aqui diferentes falas e entrevistas que foram concedidas durante a manifestação na Avenida Paulista. Entre estas falas, a do deputado Guilherme Derriti. Ele considera que esse ano seria o mais importante para o futuro do país. Vamos entender.
É importante o movimento, despertando mais uma vez a necessidade da direita se unir, se mobilizar, lutar por aqueles que estão presos injustamente. Milhares de brasileiros do 8 de janeiro. E também dar o nosso recado, que esse ano é o ano mais importante do nosso país e é o ano que vai ser mais importante para os próximos 20, 30 anos. Então, Tô muito falar para essa falar da necessidade da gente continuar fazendo o trabalho no Congresso de alterações das leis. Eu tô muito otimista com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro.
A gente trouxe aqui então esse trecho, né, Roberto Mota, do The Hit, que dialoga muito de perto com a segurança pública. Nós sabemos também desse peso que ele traz novamente aos detalhes envolvendo o pedido de anistia aos condenados de 8 de janeiro, um assunto que volta nesse período pré-eleitoral a ficar mais quente, nunca ficou esquecido pela direita, mas volta a ficar mais quente. Eu gostaria da sua avaliação, portanto, sobre essas falas e, principalmente, por que que 2026 seria um ano tão decisivo para o futuro do país nas próximas décadas?
Bia, mais uma vez nós temos uma eleição importante. Essa não é a primeira eleição importante, a última também. E não vai ser a última. Não vamos resolver todos os problemas do Brasil na eleição. Eu vejo muita gente com essa expectativa. Eu publiquei um artigo nesse domingo dizendo que o próximo presidente do Brasil tem que fazer duas coisas. A primeira é combater o crime de forma efetiva e trazer paz para a gente viver. A segunda é tirar a mão do governo do nosso bolso. E o resto a gente faz. E aí foi interessante porque muita gente entrou na minha rede social, no X, para dizer: não, isso não basta. É preciso fazer mais uma reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma disso, daquilo, e colocando dezenas e dezenas de desejos ali para o próximo presidente da República. Isso não existe. É como disse o grande economista Thomas Sowell: quando você pede o impossível aos políticos, só os enganadores vão vencer as eleições. O The Hit